Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é construção ecológica. Na Rua Santos Dumont, no icônico bairro Exposição, repleto de história e cercado pela natureza, será erguido o primeiro edifício totalmente verde de Caxias do Sul. O Bosco Exposicione, assinado pela Construesse Construtora e Incorporadora, terá espaço junto à antiga propriedade da família Eberle e os mais modernos sistemas e processos de sustentabilidade. O sócio-administrador da Construesse, João Paulo Sebem, ampliou o assunto em entrevista ao programa. Confira! João Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem a todos.
Obrigada. João Paulo, a ideia, né, do Bosco Exposicione, ele vai ser o primeiro edifício verde de Caxias do Sul e ele tem uma pegada já na ideia, no conceito totalmente verde. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui como foi concebida essa proposta e tudo que nela envolve.
Certo. É o Bosco Exposicione, que é o nome do empreendimento, então ele já nasce com essa vertente de edifício verde, né? E, na verdade, isso a gente começou o trabalho já na busca do terreno e desde o início da concepção do projeto, né? Ele é um conceito que ele engloba todo o processo de desenvolvimento, então, como falei, da escolha, desenvolvimento de projetos e toda a execução da obra, buscando aí uma minimização dos impactos no ambiente, os impactos sociais, enfim, e de forma... A finalização ao cliente, lá no fim, ele vai trazer os benefícios do uso cotidiano. Então, ele vai ser certificado pela GBC Brasil, né, que é o Green Building Council, né, que, na verdade, ele é o conselho que dá todos os parâmetros para a gente alcançar essa certificação, né? Então, a gente, à medida que vai alcançando pré-requisitos, a gente vai atendendo determinados pontos e, ao final, a pontuação vai nos dar o modelo do selo que a gente vai atingir. Então, a gente já sai com ele atingindo o mínimo, que é o selo verde, e isso aí nos dá, enfim, possibilidades de melhorar a nossa pontuação à medida que a gente for desenvolvendo todo o empreendimento. Só saberemos, na verdade, a pontuação final, se conseguiremos subir o nível da certificação ao final do empreendimento, ao final da entrega, né? E isso aí para o cliente, os diferenciais mais impactantes, na verdade, além de toda essa questão de desenvolvimento do projeto, social, ambiental, enfim, vai trazer economia, vai trazer um impacto menor para todo o entorno onde o edifício será concebido, né? Por exemplo, toda a fachada do empreendimento vai ter placas fotovoltaicas arquitetônicas. Né? Então, além da cobertura do empreendimento com as placas solares fotovoltaicas, que captam a energia solar e convertem em energia, toda a fachada vai utilizar uma espécie de vidro opaco que tem uma função, além de estética, de captar energia e transformar e trazer benefícios para os moradores. E aí, com base nisso aí, a gente já começa a trazer economia de 100% do consumo das áreas condominiais, de luz, né, que vão ser atendidas por esses sistemas, também questões de reuso de água para atender as bacias sanitárias dos apartamentos, enfim, uma série de elementos que vão trazer uma economia para quem for morar e que também fazem um contraponto com o meio ambiente, com toda essa vertente que a gente sabe que está crescendo a cada dia.
Quando a gente fala, João Paulo, em temas, né, que envolvem, por exemplo, essa certificação, né, que dá e a garantia depois no final de um selo verde, mais ou menos, enfim, tem a ver com três pilares, você já falou, né, social, ambiental e econômico. Entre os sociais, por exemplo, tem a ver com a questão da qualidade de vida das pessoas também, do entorno no impacto na construção do prédio. Por exemplo, a área ali do Bosco Exposicione foi escolhida, aquele bairro que todos nós conhecemos, a região do bairro Exposição, que é uma região bastante arborizada, que tem ali aquela propriedade da família Eberle, que é um espaço também tradicional, bonito, tem uma arquitetura, tem toda uma arborização muito bonita, que ao fazer-se dessa forma, também se preserva uma história já existente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa preservação do que já há para colocar algo que vai ser.
Com certeza, sem dúvida nenhuma, e a gente concebeu o projeto, toda a conceituação dele, ela vem sempre buscando o contraponto entre, como a gente chama, os bons tempos com os novos tempos. Isso é o que norteia nosso empreendimento. Então, todo ele foi pensado, e tudo isso que a gente falou de sistemas, enfim, ele faz um contraponto justamente com os bons tempos que a gente lembra no passado, onde, como você falaste, mais arborizado, os locais mais agradáveis, enfim, e com os novos tempos, que é esses momentos, essas tecnologias, esses momentos novos que a gente está vivendo, né? E até um contraponto bastante interessante é que esse sistema, por exemplo, da captação de energia, ele, nessa questão verde, o que a gente economiza de energia equivale ao plantio de 700 árvores adultas por ano, como se plantássemos todo ano 700 árvores adultas naquele local, só pela economia de energia que está sendo gerada ali. Então, isso também vem, é mais um contraponto naquela questão do resgate, né, dos bons tempos, né, que justamente a Chácara do Ébano sempre foi um pulmão verde na nossa cidade, hoje ela já está bastante massificada, né? Então, conseguimos fazer com que tenhamos o crescimento da nossa cidade, mas que o impacto que a gente gera, ele equivale a algo que ele resgata algo do passado, e que é a questão da área verde, do pulmão. O que a gente faz, ele tem o objetivo de impactar o menos possível o ambiente, e sim, e fazer sempre esse resgate do passado nessa área que a gente sabe que é maravilhosa da cidade.
Você mencionou a questão, né, da instalação das placas fotovoltaicas, que são a instalação, né, dessa possibilidade de fazer uso da energia solar, ou seja, ele já vem com este conceito, seja no telhado ou mesmo nas placas que vão ficar depois externas. Eu queria também pegar o gancho aqui, João Paulo, para falar sobre a possibilidade de usar essa energia solar para aquecer a piscina coberta que deverá compor, enfim, a arquitetura do prédio, é isso?
Exato, exato. E a piscina, então, é uma das áreas condominiais, né? E essa piscina, então, a gente concebeu ela, a gente sabe que as piscinas impactam bastante os empreendimentos, principalmente no custo mensal dela, e a gente concebeu ela que seja aquecida solar. São dois sistemas, a gente chama de um sistema híbrido. Então, ela utilizará, a gente chama de tubos de vácuo, que são um sistema de aquecimento da água, diretamente da água, né? E nos períodos que esse sistema não atende, sistemas elétricos vão complementar para manter a água a 30 graus. Então, a gente vai buscar com que todo o aquecimento seja solar, independente se o sistema seja direto ao aquecimento da água ou se nós necessitemos de energia para complementar.
Muito interessante. Bom, além da questão da energia solar, que é um ganho, é uma tendência, e do impacto na construção, na preservação, tem também a forma de fazer, de construir o prédio, levando em conta materiais que sejam sustentáveis, e também a arquitetura que prevê uma ventilação maior, ventilação cruzada, que são conceitos bem mais novos quando a gente fala em construção e tentar aproveitar os espaços, mas também garantir qualidade, né, de vida das pessoas que vão ser os moradores ali, com ventilação e também com áreas de janelas mais amplas. Você poderia explicar?
Claro, com certeza. Na verdade, na questão dos materiais, o conceito de edifício verde, né, ele tem, na questão construtiva, são pré-requisitos que a gente tem a busca por materiais de empresas certificadas. Então, a gente tem que buscar em todo o desenvolvimento as empresas que sejam certificadas, os materiais atendendo normas e tudo mais, e que a gente tenha o menor, por exemplo, um dos pré-requisitos é o menor deslocamento possível. Então, sempre procurando utilizar materiais e produtos da região, locais ou da região. Então, isso é uma demanda desse tipo de edificação, né, e que faz parte da certificação dela. E na questão de projeto, então, a questão das ventilações cruzadas, né, um conceito projetual que a gente já tem conhecimento há muito tempo e a gente muitas vezes não se dá conta do benefício que ele traz, que, na verdade, a título de ilustrativo, na verdade, é como se tivéssemos uma janela de frente e uma de fundo, né? E, obviamente, quanto maior o vão, sempre melhor. E essa troca de ar, né, essa ventilação cruzada, que é tudo ter as janelas em ambas as extremidades, ela faz com que você tenha uma redução significativa do uso de equipamentos artificiais, como tanto equipamentos para resfriar como para aquecer. E a nossa cidade, como a gente sabe, tem um clima que tem muito, boa parte do ano, às vezes ele é um clima ameno, isso aí dá uma redução bastante expressiva na questão da necessidade desses equipamentos artificiais e traz um bem-estar ali para o morador.
Claro, tem a questão também, de muito interessante, João Paulo, a questão das esperas para energia, energia elétrica veicular no, nas garagens, né? Quer dizer, já também atento aí uma novidade, a gente tem já a primeira rota veicular elétrica aqui no Rio Grande do Sul, já lançada, quer dizer que é uma tendência muito forte, embora a gente saiba ainda das dificuldades, ainda é bastante novo, mas o Bosque Exposicione já vem com essa pegada.
Exato, teremos todas as vagas de garagens com a infraestrutura e espera para a instalação de carregadores veiculares, né? Além disso aí, a gente, num primeiro momento, a gente vai entregar a infraestrutura. À medida que a gente for desenvolvendo o projeto e a gente conseguir algum sistema que possa fazer a recarga, um sistema universal, a gente pretende incorporar ao menos um em cada unidade. Já. E além dessa espera atender os carregadores veiculares, também vai ser possível que tenha tomadas nos boxes de garagem, de modo que ele possa carregar, além do carro, um patinete elétrico, uma bicicleta elétrica, enfim, que também já estão muito presentes, é uma tendência bastante presente. Então, sim, viemos trazer essa facilidade para quem posteriormente for ter um carro, for utilizar. Então, nós entregaremos com toda a infra pronta para esse sistema.
Serão 10 pavimentos, ou seja, 10 andares, 19 unidades. Claro que é um público A, né, que vai ser, obviamente, aqui o público-alvo desse empreendimento, mas, obviamente, é inegável, João Paulo, que se ganha, Caxias do Sul ganha, né, como uma tendência, como uma possibilidade, como um case de sucesso. E eu fiquei sabendo que o empreendimento, inclusive, mesmo antes de ter já a sua construção, já tem unidades vendidas e já foi premiado, inclusive, no exterior, é isso?
Isso mesmo, a gente já teve um projeto de mais de 2 anos de desenvolvimento, né? E esse período a gente sempre busca algumas diferenciações. E no caso do Bosque Exposicione, a gente teve 2 premiações, né? Que são Rethink the Future e the Plan Awards, são duas premiações internacionais e que elas estão focadas basicamente na questão conceitual do empreendimento, conceitual, estética e nos requisitos sustentáveis que ele está atendendo. Então, sim, já temos 2 premiações aí no empreendimento, ele já realmente nasce premiado aí para a cidade.
Bom, ele começa, né, agora já a fase de construção. Tem ideia de conclusão da obra? Como é que está essa parte?
Claro, nós iniciamos agora ali em fevereiro de 22 as obras, né? E, preterivelmente, em fevereiro a obra se iniciará e a gente trabalha com um prazo de 36 meses para entrega.
Interessante. Para poder, inclusive, mostrar à comunidade esse empreendimento, a novidade, também sensibilizar as pessoas que se interessam, quem sabe, né, por ter uma unidade no novo prédio, vocês já também lançaram agora, nesses dias, o Giardino del Bosco, né, que é uma espécie também de espaço de convivência, já uma pequena amostrinha, né, quase que um menu degustação para a comunidade e motivar nas redes sociais. Conta para a gente.
Verdade, lançamos aí na semana passada, então, o Giardino del Bosco. Ele se localiza no próprio terreno, né? É uma pequena praça aberta ao público, né? Ela é aberta ao público e o objetivo dela justamente é, naquele conceito de resgatar os bons tempos, é convidar as pessoas para virem ao local, né? Lá temos um balanço, temos um local para sentar, enfim, para contemplar o ponto, a localização, para conhecer e para fazer uma interação com toda a comunidade. Então, o Jardim Meu Bosco, ele iniciou aí na semana passada, ele está aberto ao público das 8 às 19, das 8 da manhã às 19 horas, e ele é um espaço que é de contemplação. Então, ele é uma pequena praça aberta ao público, fizemos na semana passada uma ação, enfim, convidamos a todos para que venham lá conhecer, e também já é uma oportunidade para os, como falaste, os interessados já possam sentir como é estar no local, pisar no terreno, ter uma visual do entorno que é bastante agradável. A gente ainda tem a Casa Rosa aos fundos, que é visível, enfim, vivenciar um pouco desse espaço aí tão agradável que a gente tem na cidade.
Bom, já que estás representando a empresa, né, a construtora, Constroeci, que tem uma série de certificações, é referência no ramo de construção civil em Caxias do Sul, João Paulo, obviamente eu não posso me furtar de fazer essa pergunta para você, né? Qual a expectativa de vocês que fazem o empreendimento, que estão aí à frente da Constroeci, com o impacto que essa obra em específico vai trazer para Caxias do Sul? Afinal de contas, a Caxias do Sul de antes e a Caxias do Sul depois do empreendimento deverá ser outra? Deverá ter uma visão diferente?
Olha, é uma expectativa sim que nós temos, né? E a gente, uma vertente da nossa empresa é justamente inovar, isso na nossa história aí de mais de 30 anos é o que a gente tem feito. E a gente tem uma impressão de que a gente vai gerar uma nova tendência na cidade, que isso vai despertar o interesse pela busca por esse tipo de edifícios, por esse tipo de conceito. Então, sim, esperamos que o antes e o depois do Bosque Exposizione traga uma tendência nova para as edificações, se preocuparem mais com o ambiente, com a cidade, e que também a nossa cidade possa ter esses projetos diferenciados, que ela sempre foi uma cidade com uma veia bastante empreendedora e que, seguindo nessa linha, a gente tenha os novos tempos aí com empreendimentos que atendam todos esses novos conceitos e que tragam benefício para quem for morar aqui. Esse é um dos maiores objetivos, né? Trazer o benefício para a cidade e para o morador, para o cliente morador que posteriormente vai se utilizar desses espaços.
Perfeito. João Paulo, muito obrigada pela sua presença, explicações, sucesso nessa e em outras iniciativas que com certeza virão para Caxias. Um forte abraço.
Obrigado, obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos.
Muito obrigada.
Você ouviu o sócio administrador da Construesse, João Paulo Sebem. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação de Beverly Rocha. O programa já está disponível no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!